passo a palavra para o nosso primeiro convidado, o senhor Ailton Brasiliense Pires, que disporá de até 45 minutos para palestra Mobilidade Urbana do Brasil, Desafios e Perspectivas.
Bom dia. Queria agradecer o convite formulado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutirmos um dos assuntos, não vou dizer o mais importante, porque não é, mas é um dos mais importantes, que é a construção das nossas cidades. O que é que nós pretendemos fazer com elas, o que é que nós temos feito com elas. Eu sou presidente de uma organização não governamental, chamada Associação Nacional de Transportes Públicos, que tem inclusive uma diretoria regional aqui em Minas Gerais, na pessoa do Ricardo Mendanha, que foi presidente da BH Trans, hoje presidida pelo Ramon, e o Ricardo é quem nos acompanha aqui. Já que estamos falando da lei da mobilidade, queria contar um pouquinho sobre o que essa simpática ONG que eu presido andou fazendo nesse tempo todo. Nós somos representados, uma representação nacional, e nós nos constituímos através de comissões técnicas. Uma das 11 comissões técnicas que nós temos chama-se Circulação e Urbanismo. E é exatamente 31 anos atrás, a Comissão de Circulação e Urbanismo, já trabalhando há algum tempo, chegou à elaboração de uma proposta que pretendia sugerir para o Legislativo Federal um conjunto de leis, na verdade era uma que tinha uma sequência que seria colocada a posteriori, que era a tentativa de organizar as cidades, porque afinal de contas o Brasil já tinha naquela época, estava chegando perto dos 90 milhões de habitantes, que todo mundo se lembra dos anos 70, né? Nós tínhamos ultrapassado os 90 milhões. E estamos não crescendo, tínhamos uma população crescente de uma forma absolutamente desorganizada. E crescer desorganizadamente custa muito caro. Não é necessário pagar-se tão caro por uma urbanização, que é uma coisa extremamente importante. As cidades foi uma das melhores invenções que a humanidade fez. Agora, se ela for bem administrada, se ela for bem planejada, se ela se transformar num projeto da sociedade que nela vive, você pode construir um ambiente extremamente favorável. E o contrário, infelizmente, também acontece. Nós ficamos 13 anos tentando sugerir para algum deputado de qualquer estado que abraçasse essa causa. 13 anos depois, em 1995, quando nós realizávamos o 10º Congresso, que por um acaso foi em São Paulo, conseguimos um deputado, o Alberto Goldman, que topou ser o autor do projeto. E esse projeto rodou no Legislativo Federal outros 17 anos para finalmente se transformar na Lei da Mobilidade, que foi sancionada pela presidenta Dilma em janeiro do ano passado. Desde 82 até agora, o Brasil ganhou quase 100 milhões de pessoas a mais. Nós somos um pouco lerdos para percebermos coisas extremamente gritantes. E isso nos impõe custos muito altos. Eu vou tomar como referência três cidades. A Belo Horizonte de vocês, São Paulo, onde eu vivo e moro e nasci, e Curitiba, que é uma cidade de referência. Bom, essas cidades têm várias coisas em comum. A língua. E a forma como nós nos organizamos em cada cidade tem coisas comuns do lado bom e lados comuns do lado não tão bom. As populações que foram crescendo nessas cidades e a forma como o poder público e a iniciativa privada foram se apoderando das decisões, foram dando para cada uma delas cores diferentes. Eu vou pegar um exemplo de São Paulo. Em 1850, o nosso simpático imperador mandou fazer um levantamento de qual era a população. Não é um censo, porque censo só acontece a partir de 1940 com o IBGE. Era um levantamento. E São Paulo era a 10ª cidade em população. Belo Horizonte não existia naquela época. Maior que São Paulo tinha um monte. Tinha Porto Alegre, Campinas, que é no interior de São Paulo, a capital federal, Salvador, Recife, São Luís, Belém, Manaus. E São Paulo era um ovo, cuja única indústria era velas. Aquelas que a gente acende para fazer novena, ou a gente iluminava nossas casas até mais ou menos 100 anos atrás. Entre 1850 e 1900 acontece uma coisa fantástica no mundo todo, de bom e de ruim. De ruim a nossa guerra do Paraguai, de ruim para os americanos a guerra da secessão, de ruim para os europeus as guerras que eles faziam ano sim, ano não, uns matavam os outros nos anos pares e nos anos ímpares era o contrário. Isso aí provocou na humanidade uma migração brutal. Obviamente, um dos fatores mais importantes que acontece no final do século XIX é a libertação dos escravos gradativamente e a falta de mão de obra para tocar a agricultura. Lá para aquela região, apareceu o nosso amigo Irineu Evangelista de Souza, felizmente um extraordinário empresário, que montou uma ferrovia entre o tal do interior, que ficava em Jundiaí, a meio caminho de São Paulo e Campinas, e o Porto. Por conta dessa ferrovia, o vilarejo chamado São Paulo, que em 1850 a língua mais falada era tupi, apesar de vocês acharem que era português, mas em 1890 já tinha mudado de língua de novo, a língua mais falada era italiano. E o jornal mais vendido era um jornal escrito em italiano chamado Fanfula. Isso é só para ter uma ideia do que aconteceu com a pequena vila chamada São Paulo. Quando chegou em 1900, a população tinha quadruplicado. E aí apareceu um grupo canadense, que vocês também conhecem, chamado Light, que resolveu vender uma série de coisas que São Paulo não tinha. Resolveu vender energia elétrica, transporte, gás e telefone. Telefone, vocês imaginam, se hoje não é lá essas coisas, imaginam como é que era em 1900. Mas o fundamental para eles era vender energia elétrica e transporte. Numa cidade que era um ovo, uma cidade que tinha mais ou menos 40 quilômetros quadrados. Você ia a pé, 40 quilômetros de área, alguma coisa na faixa de 6x6, 6x7, coisa que vale. Em uma hora você atravessava aquilo a pé, mas moravam lá 200 mil pessoas, que se locomoviam por carroças a pé, de bicicleta e chega, não tem mais do que isso. Ah, São Paulo já tinha 16 automóveis em 1900. Aí lá apareceu para vender energia elétrica e bonde, olhou para a cidade, viu o crescimento absurdo do país. Por isso que eles também estiveram no Rio, estiveram aqui em outras cidades, e falaram, deixa com nós. E eles resolveram fazer realmente um investimento fantástico em transporte. Tanto que em apenas 17 anos, eles construíram 220 quilômetros de trilhos. São Paulo hoje não tem 220 quilômetros de trilhos. Até porque os do bonde nós jogamos no Oceano Atlântico. Quando eles construíram tudo isso, uma cidade que estava se industrializando barbaramente e crescendo que nem louco, tanto que quando chegou em 1920, São Paulo já tinha passado dos 500 mil habitantes, de 200 mil em 20 anos para 500 mil, e ele vendia mobilidade, e vendia energia elétrica para ele mesmo. Ele vendia fator de renovação. Então, a melhor coisa do mundo era os cabos elétricos serem curtos para atender o máximo de gente e o transporte ser curto para atender o máximo de gente também. A tarifa era baratinha, claro. Ele tinha uma máquina de fazer dinheiro. Eu não estou chamando a Light de predadora. Não que ela quisesse, ela foi assim, um extraordinário planejador urbano. Tanto que enquanto São Paulo esteve sob os domínios dela, que foi até metade para o fim da década de 40, eles implantaram 500 quilômetros de trilhos e bondes. Nós tínhamos mais 100 quilômetros de ferrovias. E a cidade agora já tinha quase 200 quilômetros quadrados. Em 1950, São Paulo tinha mais ou menos a população que Belo Horizonte tem hoje, com uma pequena diferença. São Paulo era 4 vezes menor em área. Logo, o nosso fator de renovação, o número de pessoas que usam o mesmo lugar no bonde, é enorme, enquanto que o de vocês não deve ser nem a metade do que era. Por isso que a tarifa de vocês é alta. A lógica econômica da Light nos deu de legado. Eles ficaram ricos para chuchu, são eternamente gratos a nós, que os enchemos de dinheiro. Mas, para não dizer que nós não ganhamos nada, nós ganhamos até 1950 uma cidade extremamente densa. A partir daí, nós damos um pontapé nesse modelo, o que mostra que nós não aprendemos nada durante 50 anos, e resolvemos dizer para cada um dos que moravam lá, olha, o negócio é o seguinte com relação ao transporte público, cada um que se vire, tá? Vá comprar seu carro, sua moto, vire-se. E foi o que fizemos. Hoje a área é 8 vezes maior, os custos são imensamente maiores, o tempo médio de viagem em São Paulo era de 10 minutos, hoje é 64, custa muito mais caro, demora-se muito mais tempo. Mas esse é o pedaço de São Paulo, que põe de volta a falar nele. Vocês, Belo Horizonte, muito diferentemente, começaram planejados. Eu não sei exatamente, vocês têm 100 e poucos anos. 110, 115. 100 e quantos? É final do século XIX, né? Bom, e vocês começaram planejados, tanto que bolaram uma via de contorno. E eu imagino que os urbanistas que desenharam Belo Horizonte falaram o seguinte: bom, isso aqui vai crescer muito, mas nós vamos deixar as raízes da organização da cidade. E aqueles que nos sucederem vão entender que, se a cidade continuar sendo planejada de acordo com os interesses da maioria, isso aqui vai ser uma cidade ótima para viver. E não aquela porcaria de São Paulo que está lá embaixo. Parece que vocês também não seguiram bem o que os urbanistas que bolaram Belo Horizonte, que discutiram Belo Horizonte, que discutiram o futuro de Belo Horizonte, que propuseram as estruturas básicas do crescimento, vocês também não deram bola para os tios que montaram Belo Horizonte. E olha aqui entra a tal de Curitiba. Curitiba não fez nada demais. Ela só resolveu aprender com os próprios erros e com os erros da cidade que ficava 400 quilômetros ao norte. Em 1940, eles trouxeram um urbanista chamado Agache, eu sempre esqueço o nome do cara, você que é carioca lembra, Agache, que passou pelo Rio? Agache. Foi lá tentar vender urbanismo para os cariocas, não conseguiu nada. Foi para Curitiba e disse em 1940, ó, isso aqui está crescendo que nem louco, você já tem 120 mil habitantes, veja lá o que vocês fazem. Se vocês se organizarem em cima dessas premissas, vocês vão ter uma cidade melhor no futuro. Porque ele estava vendo o resto do Brasil crescendo na razão de 6, 7, 8% ao ano. Aquilo, evidentemente, ia engolir a tal de Curitiba. Levaram o Plano Agassi mais ou menos a sério, mas não muito. Em 1900, eles tinham dobrado a população e olharam para cima, São Paulo já tinha 3 milhões e meio. Aí fizeram o seguinte. Resolveram chamar um professor da Universidade de São Paulo, chamado Jorge Willeheim, que disseram o seguinte para ele. Essa frase, evidentemente, eu estou inventando, não foi porque eu não estava lá. Mas eu imagino que deve ser o seguinte. Escuta aqui, ó, paulista. Está vendo nós, Curitiba? Pois é. Nós não queremos ser você amanhã. Você aí é o São Paulo. Falou, tá bom. Então, por que vocês não repetem daqui para trás, ou melhor, daqui para frente, aquilo que foi feito nas cidades do mundo, exceto as americanas, que é planejar o uso do solo. Porque a hora que você planeja o solo, você planeja o transporte, você vai ter tempos de viagens menores, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Aí ele falou, bom, mas nós só temos ônibus. Falou, bom, vocês têm que ver o que vocês fazem com o tal do ônibus. E de 1960 para frente, até recentemente, Curitiba tentou e conseguiu com relativo sucesso se estruturar em cima do tal do ônibus. Quem já ouviu falar em canaleta de ônibus, surgiu por lá. Era a canaleta do bonde, só que não era canaleta, o bonde andava na área central e o mundo se adaptava a ele. Mas já que não dá para fazer, põe o ônibus de um lado ou do outro, mas põe um espaço só para ele. Não deixe ele dividir com o resto, porque quando botaram o bonde para dividir com o resto, acabaram com o bonde. Aliás, um grande jornal de São Paulo, sim, existe lá até hoje, um dia ele botou uma manchete assim sensacional. O bonde atrapalha o trânsito. Não eram os carros, era o bonde. Com esta lógica, nós destruímos a tal de São Paulo, vocês usaram com bonde ou sem bonde a mesma lógica, mas Curitiba não entrou nessa. E fizeram a canaleta, e fizeram o corredor de ônibus, e fizeram integrações de ônibus, e botaram terminais de ônibus, e botaram o articulado, e botaram o biarticulado, e botaram o ligeirinho, e botaram o ligeirão. E alguém vai lá hoje falar, é a grande coisa, mas vai lá, está tudo congestionado. É claro, Todo projeto humano tem limite. Nada resiste a você projetar uma casa para 5 pessoas e convida lá para morar 49. O projeto era para 5, não. Para 49 é outra casa. E é isso que Curitiba está discutindo hoje. A outra casa, com aquelas demandas que eles têm, eles vão ter que pensar num outro modal. O que dava para fazer de ônibus, fizeram. Levaram a condição ótima. Daqui para frente, eles gostando ou não gostando, eles vão ter que fazer o tal do metrô. Que não custa caro nem custa barato. Para transportar as demandas que o metrô transporta, só ele. Nós, São Paulo e vocês, Belo Horizonte, temos coisas comuns. O nosso centro não foi lá muito bem organizado, então nós temos grandes densidades de moradia e de emprego em vielas. Viela, que eu digo, é uma ruazinha de 10 metros, não passa disso. Se você tentar, se você se atrever a transportar todas as pessoas que moram aqui, trabalham lá, vão em posto de saúde, vão na educação, vão fazer compras, e o diabo, tudo por ônibus, como fez Bogotá, que fez inteligentemente, vocês não vão fazer, porque o viário não permite. Mas se resolverem fazer na marra, vocês vão ter que derrubar a cidade. E de vez em quando aparece, por aqui apareceu o prefeito de Bogotá, como é que chama o tio lá? O que foi prefeito de Bogotá? Penha Nossa. Brilhante prefeito. Para Bogotá, brilhante. Foi para São Paulo e falou um monte de bobagem. Falou assim, não, porque eu, se fosse prefeito de São Paulo, não teria feito um centímetro de metrô. Teria feito tudo corredor de ônibus. O tio não conhece a história das cidades portuguesas e, incrível, também não conhece a história das cidades espanholas. Alguém já teve em Buenos Aires, Santiago, Lima, Caracas, Bogotá, o diabo que seja? São cidades planejadas. Não é que os espanhóis são melhores que nós. Eles têm uma outra concepção. Você vai para Bogotá, esta via aqui de parede a parede tem 50 metros. E ela tem 15 quilômetros de comprimento. Achou pouco? Você anda 200 metros para cá ou para lá, tem uma outra, com o mesmo desenho. Também acharam pouco. Perpendicularmente a essas aqui, tem outras tantas. Uma coisa é uma cidade planejada, olhando para o futuro. Outra é uma cidade, como São Paulo, que cresceu o tempo todo esperando uma invasão, provavelmente de marcianos, trogloditas. Ela é todinha fechada. Nós temos uma avenida chamada Santo Amaro, que é o exemplo melhor que a gente pode ter. Aqui está a Avenida Santo Amaro, então, o corredor 9 de Julho Santo Amaro, um corredor, o primeiro que foi feito lá, onde as ruas não atravessam na perpendicular. Uma via vem, bate aqui, a continuação dela está 20 metros para cá. Não é legal? Vai você, como engenheiro de tráfego, fazer a sincronização dos semáforos. As nossas grandes avenidas rarissimamente têm 10 quilômetros. O resto é um monte de vielas. Então, querer pegar o nosso modelo português, que tem suas qualidades, e comparar com o espanhol, que tem suas qualidades, é uma grande asneira. Tem que fazer metrô onde não tem opção. Demandas tipo 40, 50, 60 mil pessoas. Ora, sentido, 50 mil para lá, 50 mil para cá, em apenas 11 metros, só metrô. Ou, se quiserem, só trem. Ônibus, corredor de ônibus, BRT, o que vocês quiserem. 15 mil, 20 mil para cidades brasileiras. Alguém falou assim, não, mas Bogotá tem um corredor que transporta mais. Claro, porque é um desenho urbano plano. A cidade de vocês é plano? Pois é, é um morro que sobe e desce. São Paulo é igual. E tantas outras são iguais. Então as soluções vão ser muito bem estudadas. É muito bom ter uma referência externa. Muito bom. Mas vai lá e aprende o essencial. Não vem com cópia. Quem faz cópia acaba propondo uma grande bobagem. Desses itens que estão aí, o que acaba decorrendo dessa falta de planejamento urbano, etc., é que as frotas de veículos, os tempos de viagens, acabam sendo excessivos. Por isso que nós passamos lá de 10 minutos para 64 minutos ao longo do tempo, e se continuarmos com o mesmo Mesma forma de administração da cidade, em breve, 70 minutos, depois 80, depois 90, e depois é melhor mudar, né? Ou muda de casa, ou muda de emprego, ou muda de mulher. Alguma coisa você tem que fazer na sua vida. Porque é brincadeira de sádico ficar andando uma hora e meia para lá, uma hora e meia para cá, apenas para chegar onde você quer. Depois é que vai começar a vida. E uma coisa que a gente vai aprendendo, e se aprende com todo mundo, a questão do transporte, do trânsito, do uso do solo, tem que ser pensados conjuntamente. Vamos voltar para São Paulo e vamos voltar para Curitiba. O que que o bonde fez em São Paulo? Por que que a Light ficou rica para capeta? Porque numa viagem, de um ponto inicial a um ponto final, vamos admitir que tenha 100 lugares. Ele pode levar exatamente 100 pessoas, ou pode levar 200, 300, 400, o mesmo bonde, na mesma viagem. Como é que faz isso? Sobe 100 pessoas nesse ponto. Aqui tem um conjunto de interesses, moradia, comércio, serviço, diabo que carrega, fábrica, e todo mundo daqui desce aqui e sobe em outros. Eu estou exagerando, né? Mas imagine que isso não aconteça no ponto seguinte, mas aconteça ao longo da via. Ou seja, que o mesmo lugar, sentado ou em pé, possa vir sendo ocupado por diversas pessoas, porque para uma já chegando eu queria, pode ficar aqui que eu vou embora. Cheguei na fábrica, cheguei na loja, cheguei no hospital, cheguei na casa da sogra, cheguei na escola, eu desço, sobe outro, que vai para onde quiser. No mesmo lugar ocupado por outra pessoa, por mais um trecho. Então, isso que fez a Light ganhar muito dinheiro foi a lógica que foi tentada transferir para as cidades brasileiras, e eu peguei Curitiba como referência. Quando vocês pegam Curitiba, eles fizeram o tal do trinário lá. O trinário é o seguinte, essa via que está aqui o nosso cameraman é a via principal. Então, esta quadra de vocês, para cada metro quadrado de terreno, pode construir 4 vezes mais, assim como essa outra que fica margeando aqui. Aquela quadra que está ali, assim como a outra que está a 2, já não pode construir 4 vezes, é menos. Aquela outra, que está mais longe, para cada metro quadrado de terreno, pode construir menos ainda. Ou seja, se vocês fizerem um corte, vocês vão desenhar uma pirâmide densa no entorno do eixo principal de transporte público e cada vez mais rarefeita longe. Para quê? Para morar muita gente perto e você não ficar com preguiça de andar só 200 ou 300 metros e chegar aqui no corredor. Até em Morro Neves. Tá, e daí? Daí é o seguinte. Está vendo esse conjunto de primeiras quadras aqui? Só escritório comercial. O outro, só moradias. O outro, serviços públicos. O outro, moradia. E você vai alternando no teu corredor. Você vai estimulando, você vai criando estímulos, descontos e coisas do tipo. Razoável, não? Foi isso que a tal da Light, não com este primor, fez lá. E fez onde ela pôde. Não é um modelo racional e razoável? É impossível fazer? Ah, mas vai passear. Agora São Paulo está toda torta. São Paulo não tem mais jeito. Se continuar com a cabeça que tem, não tem mesmo. É melhor mudar todo mundo para Belo Horizonte. Espero que vocês nos recebam bem. Mas dá para mudar. Nós levamos 60 anos entortando uma cidade com um pingo de inteligência. Em 10, 20, 30 anos, a gente faz uma correção razoável. Dá para fazer. Nós não estamos condenados lá, nem vocês aqui, a vivermos cada vez pior. Porque a nossa população não vai crescer muito mais. Mas nós vamos ficar mais ricos em termos de sociedade. E cara mais rico é um cara mais chato, é um cara que viaja mais, é um cara que usa mais o sistema viário, usa mais o transporte público. E esse cara vai fazer cobrança. Então vamos pegá-lo e colocá-lo do nosso lado. Vou dar um exemplo para vocês, eu fico olhando para esse relógio aqui, está complicado. Mas em 98, a NTP, que é essa ONG, e o IPEA, o instituto que vocês conhecem lá do governo federal, resolvemos fazer um estudo que é o seguinte. Por conta do congestionamento, a tarifa sofre alguma coisa em termos de custo? Tem algum acréscimo? Nós convidamos 10 cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Curitiba, Porto Alegre, eu sempre esqueço de várias, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e Goiânia. Lembrei. Ficamos um tempão discutindo metodologia, porque todo mundo inventa. Pegamos o que os outros fizeram lá fora na Europa, levamos um ano para acertar como é que mede. Definido o método, cada cidade praticou o seu. Para lá, o custo da tarifa era 16% maior do que deveria se tivesse as tais faixas exclusivas onde cabem ou os corredores de ônibus. Como a tarifa hoje é de R$ 3,00, significa que o mais pobre, além de andar de ônibus, paga 48 centavos a mais para você andar de carro. Isto é que é democracia. A maioria favorecendo a minoria. É desse jeito. Hoje a gente estima que isso está em 25%, ou seja, a tarifa de R$ 3,00 deveria ser 75 centavos a menos, desde que nós tivéssemos os 300 e poucos quilômetros que estão previstos de corredores de ônibus e tivéssemos também a malha de metrô, que nós só temos metade do que devíamos, e a parte da malha da CPTM, que é a nossa ferrovia lá da cidade, num nível de oferta igual ao do metrô. Vejam como custa caro você privilegiar somente o carro. Nada contra o carro. Que cada um belo horizontino tem um carro um dia, mas só use de vez em quando. Por quê? Um cara que sai todo dia de casa e vai para o trabalho e todo dia faz o mesmo itinerário, esse cara precisa de um bom transporte, menos ele dirigindo. Se a gente cobrar dele o que ele custa para os demais, vocês caem de costas. Para cada um andar de carro, custa na média 60 centavos o quilômetro, incluindo depreciação, impostos, combustível e seguro e estacionamento. 60 centavos não é muito, também acho. Imagina um cara que anda 10 mil quilômetros por ano, que é pouco. Isso significa 6 mil reais por ano. Para boa parte da população, com 6 mil reais a mais, ele podia morar numa casa melhor, ou ter um plano de saúde melhor, ou pagar uma escola melhor para o filho dele. E eu espero que as esposas esfreguem isso na cara dos maridos, que vivem andando de carro para lá e para cá todo dia. Vai de ônibus, né, bem? Tem que dar dura. E vice-versa, porque as nossas esposas também são um bocado madames. Andar em transporte público, aquela porcaria, e esse é um fato. O que nós temos hoje é uma porcaria. Fala, não, mas não é tudo. É claro que não, talvez só falta. Nós nem temos competência para só fazer porcaria. Nós também temos coisas boas no transporte público. E é essa tal de coisa boa que tem que virar padrão. Por exemplo, eu estou aqui, são 10h13, e eu sei que o ônibus Y, que passa aqui em frente, vai passar daqui 5 minutos. Vai passar lá, vocês vão me desculpar, eu tenho que ir para não sei onde, o ônibus, meu ônibus vai passar, eu vou embora. Eu saio, daqui 5 minutos ele passa. Isso é disponível hoje em quase toda a Europa. Está disponível no celular. Eu ligo para uma central, e a central me diz daqui quanto tempo passa. Por que que não tem, hein? Porque é caro? Não. Porque o sistema viário e a falta de prioridade no ônibus, se ele disser que leva 5 minutos, talvez leve 50, né? Quem é que pode acreditar num sistema que não tem prioridade? São coisas que precisam ser consideradas. Bom, vamos mudar de prancha, acho que é aqui. Vamos começar a chega de falar mal do passado e vamos começar a discutir a cidade que a gente quer. Afinal de contas, as cidades que nós herdamos não é a cidade dos nossos sonhos. Até porque quem tomou as decisões, os que tomaram as decisões para construir esta droga que está aí, nós somos culpados, ainda que não tenhamos feito parte da bobagem. A gente elege qualquer um para vereador, qualquer um para deputado, qualquer um para prefeito, qualquer um para senador, qualquer um para presidente, e depois quer o quê? Ah, milagre! Pois é, mas a tenda de milagres está vazia. Nós vamos ter que pensar de outra forma. No final, pretendo fazer uma sugestão que vocês estão fartos de saber. Não é bem vento, não, é só para lembrar que todos nós sabemos por onde é que a gente tem que andar para resolver. Um outro problema é que a tal São Paulo, que eu vou pegar como referência, ou Belo Horizonte, ou Curitiba, tem um monte de problemas que, em parte, o problema está dentro dela e a solução, em parte, está dentro dela. Em 1950, São Paulo tinha 2,5 milhões de habitantes, 2,2 milhões de habitantes, e a futura região metropolitana, que nem existia na época, tinha 500 mil, ou seja, 4 vezes menos. Não atrapalhava. Tanto é que eles moravam no subúrbio. Lembra que tinha subúrbio? Hoje, a capital tem 11 e o entorno tem 9. Ou seja, são duas cidades do mesmo tamanho. Então, tentar resolver os problemas de Belo Horizonte hoje, sem considerar as cidades que estão no entorno, esqueçam. Se fizerem, vão ter uma solução parcial. Hoje, é fundamental que os prefeitos se organizem e o nosso simpático governador, idem, todo mundo bote a mão na mesa e todo mundo venha discutir. E quando faltar recurso, olha para cima e fala para o governo federal, e aí, meu, cadê a sua parte? Porque para o governo federal, o mau funcionamento das cidades é um mau negócio. O governo federal tem que ser nosso sócio, e não só em regiões metropolitanas, não, em aglomerados também. Ontem o Grafite, que foi meu companheiro de ministério lá em Brasília, ele estava na CEMOB, a Secretaria Nacional de Mobilidade, e eu era diretor do Departamento Nacional de Trânsito, nós tínhamos um ministro comum, o Olívio Dutra, que lá tinha outras secretarias, tinha a de saneamento, a de habitação, a de planejamento urbano, e nós tínhamos reuniões todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia, das 8 às 1, e o Olívio ficava cobrando, tá, entendi o que você vai fazer. Mas você, junto com as outras áreas, vão fazer o quê? Planos têm que ser integrados. Olha que legal. O cara faz um conjunto habitacional para 50 mil pessoas lá no inferno. Quem vai buscar esse cara para vir trabalhar aqui? Quanto custa levar água e esgoto para esse simpático? Energia elétrica, diabo. É assim que nós vamos continuar a fazer cidades? Pois é, o tio Livre falou o que a gente já sabia, só que ele administrava. Pena que tenha sido tão mal sucedido, sem exceção nas sucessões. E agora cada um faz o que quer. Aí nós temos o Minha Casa Minha Vida, que repete os mesmos erros do BNH. Eu tenho dinheiro para fazer 1.000 habitações. Ah, então faz 700 aqui, porque aqui tem transporte, água, luz, esgoto. Ah, quero fazer 1.000. Ah, 1.000 é lá. Mas lá não tem nada, mas lá eu faço as 1.000. Legal, hein? Legal. Esse é o cara que nos ajuda. Desse jeito, nós vamos continuar destruindo, deformando cidades. Nós temos que pegar as áreas centrais. São Paulo tem a bagatela de 400 mil imóveis vazios num raio de 8 quilômetros. Você pega o centro de São Paulo, faz um raio de 8, conta 400 mil vazios. Se não tiver uma intervenção e voltar lá quem deve, aquilo vai cair. A troco do quê? E as moradias continuam crescendo cada vez mais longe, porque o terreninho é mais baratinho. E o transporte público é cada vez mais caro, o saneamento é mais caro, e energia para levar lá é mais caro, e tudo é mais caro. São lógicas óbvias, que a Light ensinou para nós, e a gente insiste em não querer aprender. Que os curitibanos fizeram, que os planejadores iniciais de Belo Horizonte fizeram. Não custava nada a gente aprender alguma coisa com o pessoal que falou coisas certas lá para trás. A nossa parte está muito difícil aprender. Nós temos dificuldades para aprender. E uma das formas de aprender e ir corrigindo é olhando para os nossos corredores de transporte público. Belo Horizonte e São Paulo são absurdamente deficitárias em corredores de transporte público. Nós temos 75 quilômetros de metrô e 130 quilômetros de trilhos da CPTM dentro da cidade. Fora da cidade, nós temos mais 130 na CPTM. Se nada der errado nos próximos 4 ou 5 anos, e seja quem for, simpático governador, se mantiver o investimento que estão fazendo ultimamente, São Paulo dobra a malha metroviária. Vai para 150 quilômetros de metrô, mais 130. Está quase 300 quilômetros. Se o prefeito atual e o sucessor dele fizerem os outros 300 quilômetros, são 600 quilômetros. Se vocês botarem 500 metros de cada lado, são 600 quilômetros quadrados. É 40% da área da cidade. Eu não posso, já que eu tenho isso estruturado, que eu posso garantir os tempos de viagem, estimular para adensar justamente esses corredores nos 200, 300, 400 metros mais próximos? Será que eu não consigo fazer, por leis, estimular aquela iniciativa privada que faz, toma no cravo, outra na ferradura, vive fazendo coisas onde não deve? Será que eles não gostam do dinheiro que eles ganham aqui? Eles só gostam do dinheiro que ganham lá? O dinheiro não é igual. Então, se os prefeitos, os vereadores e a sociedade não vestir a camisa e entender que tem que discutir junto com prefeitos, deputados, governadores, a cidade que se quer, nós vamos continuar construindo essas porcarias que andamos construindo aqui para trás. Nós vamos ter que fazer algumas opções. Nós temos que criar estímulos, ISS, IPTU, diabo que carregue, sobe aqui, desce lá. Na outra prancha, que já é a penúltima, acho que é a última, nós fazemos algumas bobagens fantásticas, históricas. Eu vou citar dois, um da área empresarial, lá em São Paulo tem um bairro chamado Vila Olímpia. E de vez em quando se elege a área mais charmosa da cidade, né? Eu mal conheço Belo Horizonte, mas sei que lá para trás, um dia eu vinha para cá e falou: não deixa de passar no Savassi, que lá é legal. Sei lá, é bonito. A tal da Vila Olímpia é a bola da vez, né? Então foi um conjunto de empresários, com um caminhão de dinheiro, compraram um monte de moradias, pagaram o valor de mercado, os caras agora vão morar no inferno, e eles estão construindo alguns milhões de metros quadrados de escritórios, que para entrar lá é melhor tirar o sapato. Toma banho, lava a roupa, porque é enjoadíssimo. Legal. O volume de carros, de viagens de automóvel que esses caras vão levar para lá, o viário que já está saturado, simplesmente vai ficar muito pior. E os nossos prefeitos de antanho, deixando o barco correr. Nós temos no entorno da Marginal Pinheiros, que era um rio, já tivemos, era um rio. Hoje é um esgoto a céu aberto, graças à exploração comercial burra que é feita. Mas, como estão acreditando, faltam 8, você está enganado. Aqui diz que é 8 minutos. Graças a isso, nós transformamos o nosso rio, que é um dos rios, que também era lá essas coisas, em um enorme esgoto. Agora a gente pegava água a 10 quilômetros do centro da cidade, duas represas, Binigues e Guarapiranga. Agora nós vamos buscar água a 150 quilômetros. Legal, né? A água chega mais fresca. E a tal da Vila Olímpia, assim como a Marginal Pinheiros, já estão aprovados e já estão em fase de construção alguns milhões de quilômetros de metros quadrados para escritórios e moradias de alto padrão. Os únicos caras que não usam transporte coletivo. Os únicos caras que vão acabar de entupir de vez o que está lá embaixo. Nada contra o cara fazer, mas tem que ser tudo lá. Não dá para tentar reorganizar isso em termos de cidade? O prefeito de São Paulo tem discutido com diversos prefeitos, inclusive com o Márcio aqui de Belo Horizonte, a discussão, uma rediscussão da CIT, que é aquele imposto sobre combustível, que é transformá-lo no imposto municipal. Vai ser um pega-baga-pá, vai ser um inferno, talvez aprove. Se não for isso, vai ser pedágio urbano. Se não for pedágio urbano, que não seja, mas que finalmente os corredores de ônibus venham, que o sistema de trilhos venha, porque é inevitável. Vocês podem empurrar a solução de barriga, mas uma hora vocês vão pagar. E enquanto isso, vocês vão pagar caríssimo. O congestionamento não é de graça. Nós fizemos um estudo só para São Paulo, a gente gasta lá 8 bilhões de reais por ano em congestionamento. Isso é uma estupidez. Sem nexo. Isso é uma demonstração de falta total de inteligência, de compromisso político. Olha para trás aquela galeria de prefeitos, vereadores, etc. Tinha que fuzilar ou afogar. Afogar é melhor porque bala custa caro. Não é possível terem construído tanta coisa errada. Parece que eles combinaram assim, vamos construir a pior cidade do mundo. Aí eles falaram, vamos. E construíram, está lá. Só que vocês estão indo pelo mesmo caminho. Curitiba está apanhando, outras cidades também. Mas o fundamental é que, primeiro, a gente acredite que há solução. Primeiro porque há mesmo. Ah, é mais caro, claro. O que a gente gastou daqui para trás é muito mais caro. Segundo, como é que faz? Bom, em primeiro lugar, vamos nos organizar enquanto sociedade. Tem instituto de arquiteto, de advogado, de engenheiro, de economista, disso, daquilo. Tem sindicato de metalúrgico, tem de cobrador, tem o diabo. Nós temos organizações. Vamos organizar as organizações. Vamos escolher os nossos representantes para o Legislativo, não para eles fazerem o que eles querem, fazendo o que nós decidimos que deve ser feito. E vamos cobrá-los todo dia. Viu, Fred? Todo dia você tem que ser cobrado. Todo dia. Da forma adequada, inteligente, não quebrando, que isso é coisa de bandoleiro. Tem que ser cobrado. Ô, Fred, você falou que ia defender tal projeto, por que você está mudando? Ele tem que explicar. E ele pode ter razões. E pode nos convencer. Agora, sociedade é um jogo de futebol. Não dá para todo mundo jogar bem se o goleiro joga contra. Tem que ser um tom harmônico. A sociedade tem que comprar o projeto da cidade. A cidade é nossa. Não é dos vereadores, não é do prefeito, não é do governador, não é do senador, não é do presidente da república. Todo mundo passa rapidinho. Nós ficamos 60 anos aqui, 80 anos aqui. Esses caras passam 4 anos, 8 anos e somem. Mas nós queremos que eles não sumam. Nós queremos que eles fiquem do nosso lado, discutindo conosco, aprofundando estudo conosco, se comprometendo conosco. É isso que a gente precisa ter para que a gente construa a cidade que a gente quer. Muito obrigado.